Turn with me, if you would please, to Romans, Romans chapter 5.
Agora, por favor, em Romanos capítulo 4.
Last week we considered verses 13 through 17, which we considered to be a parenthesis about the free gift of God's grace. But here we come to what I said we would consider this week, apart from the parenthesis, as Paul gets back onto his main focus. Romans chapter 5, I'll read verse 11 and then 18 through 21.
Romanos capítulo 11, leremos o capítulo... No capítulo 5, leremos os versos, o verso 11 e depois os versos 18 a 21.
As we considered verses 13 through 17 last week. Let us hear God's word, his holy, inspired, and inerrant word. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. And then down to verse 18. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ, our Lord. Let us pray together. O Lord, please open your word to our hearts. We ask you to give us clear understanding and ask you to speak to us, encourage us, strengthen our faith, and convict us if need be. So we come to you, thanking you for your grace, for your sovereign grace that saved us from our sins. So bless us now, we pray, Lord, in your name. Amen. I had the opportunity to see a very large pickup truck that one of our relatives had.
Tive a oportunidade de ver uma caminhonete muito grande que dos nossos parentes tinha.
This pickup truck hauled a large full-size recreational vehicle.
Essa caminhonete conseguia puxar um motorhome muito grande.
I was amazed because when you start the engine, it's like the whole corner of where you're living hears it. And it has so much power to pull such a large recreational vehicle. It is truly very powerful.
Interessante que quando ele ligava isso, toda a vizinhança conseguia ouvir o barulho e o tamanho poder, tamanha força que esse veículo tinha para estar puxando aquele trailer.
But there is something that is much more powerful than anything that we see here in Earth.
Mas algo que é muito mais poderoso do que qualquer coisa que nós possamos ver aqui na Terra.
That is the power of the free gift of the gospel of our Lord Jesus Christ.
É o poder da graça. Da graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Last week we considered the free gift of God's mercy to sinners.
Na última semana nós vimos o dom gratuito de Deus, a graça para os pecadores.
We saw the need for it and what was involved with the free gift in verses 12 through 13.
Nós vimos o que era necessário para isso, o que estava envolvido no dom gratuito nos versos 12 a 13.
As I mentioned, those verses were kind of a parenthesis and explained the free gift in more detail.
Nós vimos que existiam alguns versos que estavam entre parênteses para explicar esse dom gratuito em mais detalhes.
If you look in your Bible, you'll see that there is a parenthesis after verse 11 and it goes all the way to verse 17.
Se você notar na sua Bíblia, você vai ver que após o verso 11, há um parênteses, ele vai até o verso 18.
And he gave us a lot of detail about the free gift of God.
Ele nos dá muitos detalhes a respeito da graça de Deus.
And today I would like to look at verse 11 and 18 through 21 and consider the power of the free grace.
Então hoje eu gostaria de olhar os versos, analisar os versos 11 e depois do 18 a 21 para ver a resposta com relação a essa, o poder dessa graça que é gratuita.
The power of the free gift of God.
O poder do dom gratuito de Deus.
I believe there are three things that we can notice here in these verses about the power of the free gift.
Há três coisas que podemos notar aqui a respeito do poder do dom gratuito.
In other words, what's involved with this free gift? What power is used?
Primeira coisa, o que envolve, o que poder isso usa?
First of all, notice you are reconciled to God in verse 11.
Primeiro, note que nós somos reconciliados, você foi reconciliado com Deus no verso 11.
And it says, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, to whom we now have received the reconciliation.
Observe que fala que nós nos glorificamos, né, porque fomos reconciliados.
So what can we see here in verse 11? I think there's three things I would like to mention.
Há três coisas que eu gostaria de mencionar.
The first one is what your response should be.
Primeiro ponto, qual a sua resposta deve ser?
Notice it says, we also rejoice.
Observe que diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos.
This is what God's people's response should be, joy.
Essa é a resposta que o povo de Deus que deve ser, alegria.
And the word rejoice in the original language means to boast or to glory in.
A palavra deve ser para glorificá-lo, para dar glória a ele.
Boasting in the free gift that God has given to us.
Empoderar esse dom que Deus nos deu gratuitamente.
But do we?
Mas nós fazemos isso?
Do you?
Você faz?
Do you rejoice in what you have in our Lord Jesus Christ?
Você se regozija no que você tem através de Jesus Cristo?
We have an evangelist in our denomination who, whenever I call him or he calls me, he always says, first thing, it's great to be saved, my brother, it never grows old.
Primeiro, nós temos um evangelista no presbitério que sempre que eu ligo para ele, ele me diz, primeira coisa, é maravilhoso ser salvo, meu amigo. Isso nunca está velho demais.
What do people see in you as a Christian? Who they see? What do they see?
O que as pessoas veem em você como um cristão? O que eles veem?
Do they see joy and love and thanksgiving?
Eles veem alegria, amor e ação de graças?
Or do they see gloom and doom?
Ou eles veem tristeza e depressão.
You see, you belong to the living God if you're a true Christian, and you're on your way to heaven.
Você vê que você pertence ao Deus vivo e que você pertence, você tem o seu lugar ali garantido no paraíso.
Think about that. You should have joy and thanksgiving for what God has done for your forgiveness of sins.
Pense sobre isso. Você deve ter alegria e dar ações de graças pela perdão dos seus pecados.
You have forgiveness of all your sins, and God will never charge you again for your sins because of the blood that Jesus shed.
Você tem perdão pelos seus pecados e Deus nunca vai te cobrar novamente por causa do sangue que foi derramado.
And in verse 11, you see the word reconciliation. The word reconciliation means to change from an enemy to a friend.
No verso 11, você vê a palavra reconciliação, né? Que, na verdade, é uma mudança de inimigo para amigo.
Do you rejoice? Do you realize who you are now in Jesus?
Você se alegria, você percebe quem você é agora em Jesus?
Some people say they don't have any friends, but here, if you're a Christian, you have the greatest friend that anyone could ever have.
Algumas pessoas dizem que não tem amigos, mas aqui você tem o melhor amigo que você poderia ter.
Talk to him, speak with him, listen to his word, read it and hear what he has to say.
Fale com ele, se comunique com ele, ouça a sua palavra, veja o que ele tem a dizer para você.
So this is what your response should be.
Essa é o que a sua resposta deve ser.
The second thing I'd like you to notice is what your Redeemer has done.
Segunda coisa que é o que o seu Redentor fez.
Notice it says that all this is because and through our Lord Jesus.
Observe que diz, por nosso Senhor Jesus Cristo.
You notice in verse 11, you have this reconciliation with God through the Lord Jesus.
Sabe que no verso onde a gente tem essa reconciliação com Jesus Cristo.
Notice you didn't initiate this reconciliation, God did.
Observe que você não iniciou essa reconciliação, mas Deus o fez.
We are lawbreakers and sinners and far from God before we come to faith in Jesus.
Nós somos quebradores da lei, pecados e não nos achegamos e não fizemos isso nós mesmos diante de Deus.
We were enemies of God, but he saved us by his love and his grace.
Nós somos pecadores diante de Deus, mas ele nos salvou pelo seu amor e pela sua graça.
Look at Romans chapter 5 verse 10 for a moment. The verses are in the insert in the bulletin if you need to use them or would like to use them.
Abre Romanos 5:10 por um momento, está dentro do boletim.
Romans chapter 5 verse 10. Consider this before. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Do you see what he is saying here? We were enemies, but God brought us to himself. We were reconciled. There is peace between us and God.
Você vê o que foi está dizendo aqui? Nós éramos inimigos, mas o Senhor nos reconciliou, ele nos trouxe para si mesmo, e agora há paz com Deus.
This is the reason we have reconciliation.
Essa é a razão pelo qual nós temos reconciliação.
Your sin had to be paid for, that you might be made right with God.
O seu pecado tinha que ser pago para que você ficasse, se tornasse justo diante de Deus.
Jesus shed his blood upon the cross to pay for your sins and anyone who calls upon his name.
Jesus derramou o seu sangue na cruz para pagar por o seu pecado e por qualquer um que chama pelo seu nome.
Do you see what Jesus has done?
Você viu o que Jesus Cristo fez?
The third thing I'd like you to notice here in verse 11 is what your reconciliation involves.
A terceira coisa que eu quero que você note aqui no verso 11 é o que a sua reconciliação envolve.
Notice it says, we also rejoice in God.
Observe que diz que nós também nos reconciliamos em Deus.
This reconciliation changes your relationship with God and with others.
Observe que isso muda o seu relacionamento com Deus e com os outros.
Some don't like what you've become. They wish you were still a sinner and you're not following God.
Alguns não gostam do que você se tornou. Eles esperam que você ainda fosse um pecador.
Some receive you as a new member in God's family. You have peace with God. Yet others don't have peace with others.
Alguns se recebem como um membro da família de Deus e porque agora você tem paz com ele.
When you become a Christian, your life is changed, and the world is no longer your friend.
Quando você se torna um cristão, a sua vida muda, e o mundo não é mais seu amigo.
Look at John chapter 15, verses 18 through 20.
Olhe João 15, 18 a 20.
Listen what Jesus says about this response, and we shouldn't be surprised when it happens. John chapter 15, verses 18 through 20. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. You see, this is how what we are to respond and what our response is, and sometimes we're surprised. I'd like you to think about this for a moment. You know, there are people who pretend to be your friend. I remember years ago seeing some people, a small crowd of people, and they were talking to each other.
Sabe que algumas pessoas elas fingem ser seus amigos.
And one of the people, one young man there, said, asked them where they were going to have dinner, and they told him, and he said, "Well, I'll see you later. I got something to do. I'll see you there for dinner."
Só tinha um grupo de pessoas que estavam conversando e um homem chegou e disse: "Olha, eu te vejo mais tarde para janta, na hora da janta."
But when he left, the other people were wishing he wouldn't come. They were saying terrible things about him, and they didn't want him to be with them.
Mas quando ele saiu, as pessoas começaram a falar coisas terríveis sobre ele e não queriam que ele estivesse no jantar com eles.
You see, they pretended to be a friend.
Você vê que eles fingiram ser amigos.
Are you a real Christian? Have you believed in the Lord Jesus?
É você é um verdadeiro cristão? Você crê no Senhor Jesus?
Or do you just pretend?
Ou você apenas finge?
Do you do it so people will think highly of you?
Você faz isso para que as pessoas te vejam em um alto padrão.
But your heart has not been made right with God.
Mas o seu coração não está certo, não está justo perante o Senhor.
So we see in verse 11, you're reconciled to God. What your response should be, what your Redeemer has done, and what reconciliation involves.
Nós vimos aqui no verso 11 que você está reconciliado com Deus. Que resposta deve ser o que o Redentor fez. E o que a reconciliação envolve.
The second thing I'd like you to notice, you are justified before God in verses 18 through 19.
A segunda coisa que eu quero que você note é você foi justificado perante Deus, versos 18 e 19.
And this is also the power of the free gift.
Isso também é o poder do dom gratuito.
It's what God has done to us.
O que Deus fez para conosco.
First thing I'd like you to see is you're justified by God's grace.
A coisa que você veja é que você foi justificado pela graça de Deus.
Notice it says that through one man's act of the free gift, righteousness came.
Observe que ele diz, assim como por um só ato de justiça, veio a graça.
With the free gift, there is more than just reconciliation.
Com esse dom gratuito veio mais do que apenas reconciliação.
Not only does your relationship change with God, but you're declared righteous before God.
Não apenas você mudou seu relacionamento com Deus, mas você foi declarado justo perante Deus.
It is because of this justification that you are reconciled to God.
Por causa dessa justificação que você foi reconciliado com Deus.
And notice it was something that you didn't do, but God did.
Mas note que não é nada que você fez, mas Deus fez.
His sacrifice, the sacrifice of Jesus and his shed blood, was what changed your relationship with God.
O sacrifício, o derramar de sangue de Jesus, aquilo que mudou o seu relacionamento com Deus.
He paid the penalty of sin for whoever will call upon his name.
Ele mudou o salário do pecado por qualquer um que chamar pelo seu nome.
So under this justification, you are justified by God's grace.
Então, devido à justificação, você é reconciliado pela graça de Deus.
Look at Romans chapter 5 verse 1 for a moment.
Olha Romanos 5:1 por um momento.
It tells us about this justification.
Nos fala sobre a justificação.
And what the result is from it.
E o resultado disso.
Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with him, but it's justification by faith.
Nós temos paz com ele, mas a justificação pela fé.
And what does this word justification really mean?
O que essa palavra realmente significa?
The word in the original language means an acquittal, to be declared not guilty because the evidence is concrete and overwhelming.
A justificação significa que você é declarado não culpado, porque a evidência é concreta e incontestável.
Jesus shows his hands and his side and his feet before the Father and declares that your sin, if you're a Christian, has been paid for, and the Father says not guilty.
Ele declara, ele mostra suas mãos e todas as suas marcas diante do Pai e diz, ele não é culpado.
If you have come to the Lord Jesus in faith and trust, you stand before the righteous judge of all the earth, not guilty.
Se você vem ao Senhor Jesus com fé, você vai ser declarado diante do Criador não culpado, inocente.
If you believed in the Lord Jesus and you know that you're a sinner and you can't save yourself,
se você crê no Senhor Jesus Cristo, você sabe que você não é inocente e não pode salvar a si mesmo.
And you've told that to God, and you believe that Jesus paid the penalty of your sin at Calvary.
Se você chama o Senhor Jesus, clama pelo Senhor Jesus Cristo, que ele pagou pelo seu pecado ali na cruz, no Calvário.
As Romans 5:1 said, you have peace with God.
Como Romanos 1:5 fala, você tem paz com Deus.
Now, if you don't have peace and you're a true believer, the problem is not with God, but with you, not believing what God has said in his word.
Se você tem paz com Deus, mas não tem paz, o problema não está na palavra, mas está em você.
You are justified by God's grace. The second thing, you are secure by God's grace. You see this as well in verse 18.
Segundo, você está seguro pela graça de Deus. Você vê isso agora também no verso 18.
The Christian's life has been changed.
A vida cristã foi mudada.
The early church, some of the fathers in the early church were confronted about sin.
Alguns dos pais da igreja antiga foram confrontados, do princípio da igreja foram confrontados com relação ao pecado.
And people would say to like Augustine, they'd say, well, so you're forgiven and you can do whatever you want to do.
Algumas pessoas diriam, por exemplo, para Agostinho, você foi perdoado, então você pode fazer o que você quiser.
And Augustine said, yes, that's right, but what do you want to do?
Agostinho disse, você está certo, mas o que você quer fazer?
Because what you want to do will be in harmony with God's word.
Porque o que você quer fazer deve estar em harmonia com a palavra de Deus.
Oh, you're not perfect, you're far from perfect, but you're changed. You're not what you used to be.
Claro que você não é perfeito, você está longe de ser perfeito, mas você foi mudado daquilo que você era.
So positionally before God, you have no sin and you are righteous in his sight.
Então, ponto de vista posicional diante de Deus, você não tem mais pecado.
And you'll notice in here that it says, even so, one man's righteous act, the free gift, came to all men, resulting in justification. Now notice that the previous part of that verse talks about a justification to all men.
Certo que a parte anterior desse verso fala sobre justificação para todos os homens.
It's not saying that everyone sinned in Adam is that everyone will be saved because of the second Adam, the Lord Jesus.
Não está dizendo que por causa da queda de todos pelo pecado do primeiro homem que todos serão salvos através do ato do segundo homem, que é do segundo Adão, que é Jesus Cristo.
Not everyone is forgiven of their sins.
Nem todos são perdoados dos seus pecados.
Look at verse 19. You see this here, supported here.
Olhe no verso 19, você vê isso sendo suportado aqui.
It says, by one man's obedience, many will be made righteous, not all.
Observe que ele diz que pela obediência de um homem, muitos serão feitos serão feitos justos, não todos.
But you see this contrast between the first Adam and the second Adam, the Lord Jesus.
Você vê esse contraste entre o primeiro e o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo.
By one man's obedience, many will be made righteous.
Pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos.
The third thing I'd like you to notice about this justification before God is you are chosen by God's grace.
A coisa que eu quero que você note aqui é que você foi escolhido pela graça de Deus.
Notice it says, many will be made righteous.
Sabe que diz que muitos serão feitos justos.
And that is the power of God, the power of the Holy Spirit who converts the hearts of people.
Esse é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que converte o coração dos pecadores.
Jesus said in John 3, the Spirit moves where he wills, so is everyone that is born of God. We preach the gospel and tell others about our Savior because many will be made righteous.
Nós pregamos o evangelho e dizemos aos outros a respeito do nosso Salvador porque muitos serão feitos, se tornarão justos.
The call to salvation goes out to everyone and no one can ever say that I wanted to become a Christian but I couldn't because I'm not one of the many.
O chamado da salvação vai para todos, mas ninguém pode dizer que eu queria me tornar um cristão, mas eu não pude, porque eu não sou um dos muitos.
Look at John 6:37.
Olha em João 6:37.
John chapter 6, verse 37.
João 6:37.
Notice the scripture here makes it very clear about that. All that the Father gives me will come to me. And the one who comes to me, I will by no means cast out. You see, There's nothing in your life that is so horrible or so awful that Jesus would turn you away. He will give you a new life if you come to him in faith. I remember when we adopted our children, we were in a court of law. And the judge said to us when he was making this declaration that they are now our children, he said to us, "Now, understand, you can't undo this. This child now becomes your child, just as if you biologically had this child."
Quando me lembro quando eu estava aí diante do juiz para adotar nossos filhos, e o juiz virou para nós e nos disse: "Olha, isso na corte, isso não pode ser desfeito. Essa criança é seu filho como se fosse um filho biológico."
The third thing I'd like you to notice in verses 20 through 21 is that you are redeemed by God.
A terceira coisa que eu quero que você note dos versos 20 a 21 é que você foi redimido pelo Senhor.
So we consider this subject of the power of free grace. The first thing, you're reconciled to God. Secondly, you're justified before God. And now thirdly, you are redeemed by God. First thing I'd like you to notice about this redemption is the gift of God's law.
Primeira coisa que eu quero que você note a respeito da redenção é o dom da lei de Deus.
Now that might sound a little strange to you when I say the gift of God's law.
Pode soar um pouco estranho quando eu falo sobre o dom da lei de Deus.
God made two covenants with man.
Deus fez dois pactos com o homem.
One was the covenant of works and the other one was the covenant of grace.
Um era o pacto das obras, o outro era o pacto da graça.
The covenant of works says keep the law perfectly and you will be declared forgiven and righteous.
O pacto das obras vão dizer: "Mantenha, guarde toda a lei perfeitamente e você vai ser declarado justo."
But the problem is no one can keep the law perfectly.
O problema é que ninguém pode cumprir perfeitamente a lei.
The covenant of works was made with Adam and he failed the test.
Ela foi feito com Adão e ele falhou no teste.
But the covenant of grace was made with Jesus and he fulfilled he kept the law of God perfectly. And he was truly the righteous second Adam.
O segundo, mas o pacto da graça foi feito com Jesus Cristo e ele cumpriu perfeitamente e ele é perfeitamente o segundo Adão.
Jesus, as the second Adam, came and offered forgiveness of sins and everlasting life through the sacrifice of his blood.
Ele, como segundo Adão, ele veio e ofereceu perdão de pecados e uma vida eterna através do sacrifício do seu sangue.
And I say to you that both covenants are still valid today.
Eu te digo que ambos os pactos são válidos hoje em dia.
And let me explain that to you.
Deixa-me explicar isso para você.
I'd like you to notice what one purpose of the law is.
Eu quero que você note qual um dos propósitos da lei é.
And that is the Ten Commandments.
Isso está lá nos Dez Mandamentos.
The Ten Commandments, which speak to us about God's standards.
Os Dez Mandamentos que falam conosco a respeito dos padrões de Deus.
This is one purpose of the law. It has different functions, but this is one purpose.
A lei tem diferentes funções, mas esse é um propósito da lei.
And I would like you to look closely at some words here that deal with this verse that says the law entered that the offense might abound.
Eu quero que você note com detalhe aqui algumas palavras que diz, né, que veio, porém, a lei.
The first word says entered, and that word is means to come in alongside of, to help. It's where we get the it's para is the preposition in front of the word, and it means to come in alongside of, like a paralegal, a paramedic. The law came in alongside of.
Você vê que a palavra que é usada aqui é no português é a palavra veio, porém, né? Ela veio junto, ela veio, ela esteve ali ao lado.
And when it says the law entered that sin might abound, it's a purpose clause there. It means this is the purpose for this law coming in.
Então observe que ele vai dizer aqui, quando ele usa o veio, porém, a lei, existe uma causa uma causa, a razão pela qual a lei veio.
And it says that the law, this word means abound, which means would be greater in quantity, in number.
Observe que ele usa a palavra que abundasse, ou seja, que fosse em maior quantidade.
So the law comes in and makes sin seem more and stirs up sin in the life of a sinner.
Então ela, e na verdade essa lei ela vem e ela meio que agita a questão do pecado, ele mostra ainda mais o pecado.
Unless we miss this, the word offense means to fall to sin.
Observe que a palavra ofensa aqui quer dizer caiu no pecado.
So the law comes in alongside of grace to help grace.
Então a lei ela veio junto com a graça para ajudar a graça.
Great, the law says you can't keep me, and it says you need to go to Jesus for your forgiveness of sins.
A lei está dizendo você não consegue guardar-me, por isso você precisa ir a Jesus para perdão dos seus pecados.
You can't earn it. You can't do anything to get this forgiveness. My law only condemns you.
Você não pode recebê-la. Você não consegue guardar tudo. Pela lei, você apenas pode ser condenado.
And shows you your sin.
Mas ela mostra o seu pecado.
Look at Romans 7:7 for a moment.
Abre em Romanos 7:7 por um momento.
Listen to what Paul says the law did to him.
Olha o que Paulo disse que a lei fez para com ele.
And it still does this today.
E ainda o faz hoje.
Romans 7, verse 7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. You know, it's like having a children in your home, and in the kitchen you have a on the table in the center, you have all these homemade chocolate chip cookies, and they don't know they're there. But when you say to them, children, there's chocolate chip cookies homemade in the center of the table here. You can't have them. What happens? They want them. Because all of a sudden, they know they're there.
É como se você tivesse na sua casa com uma mesa cheia de cookies de chocolate. As crianças não conseguem vê-los. Mas se você diz para eles, e tá tudo bem, mas se você diz para eles, olha, tem cookie de chocolate na mesa. O que que acontece? Eles querem os cookies de chocolate.
So, the law is a gift from God.
Então, a lei, ela é, na verdade, um dom de Deus.
And we need to use this in our evangelism.
E nós precisamos usar isso no nosso evangelismo.
When people want to say they're right with God.
As pessoas querem dizer que elas estão em paz, elas estão direitas com Deus.
Or they just think if they live a good life, everything is going to be all right.
Então, eles pensam que se eles vivem uma boa vida, tudo vai ficar bem.
But when you understand what the law says, it judges you.
Mas quando você entende o que a lei diz, ela te julga.
And people need to understand they're under the condemnation and judgment of God's law.
E as pessoas precisam entender que elas estão sobre a condenação e o julgamento da lei de Deus.
And then I'd like you to notice, secondly, the limitation of God's law.
Que você note também a limitação da lei de Deus.
You notice where it said, where sin abounded, grace abounded much more.
Ou você vê que onde a ofensa abundou, superabundou a graça.
The law did not impart grace. It can only stir up sin and condemnation.
A lei ela não traz a graça. Ela apenas ela dá uma misturada, ela agita o pecado.
But notice that along with the law is the abundance of grace.
Mas observe que junto com a lei está a superabundância da graça.
Yes, it's more. It's super abundant.
É mais, é super abundante.
So, we see the limitations of God's law and what grace does. That they work together, side by side.
Nós vemos aqui a limitação da lei de Deus e o que a graça faz. E eles trabalham lado a lado.
And Paul is trying to say here that we need to understand the riches of God's glory and understand that the law condemned us before we came to faith.
Ele está nos dizendo aqui que nós temos que entender a riqueza da glória de Deus e que a lei nos condena.
But grace superabounded.
Mas a graça superabundou.
The third and last thing I'd like you to notice is the purpose of God's law.
a terceira coisa que eu quero que você note aqui é o propósito da lei de Deus.
You see this in verse 21, where it says that grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.
Sabe o que ele diz aqui no verso 21? Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor.
The law introduces you to your sin and is saying, here also see the cure and the forgiveness of sin.
Observe que a lei, ela te introduz ao pecado, mas ela também te introduz ao Senhor, que é que é aquele que pode perdoar, que é o remédio para o seu pecado.
It's saying he will take care of your sin problem.
Ela diz que ele vai cuidar do seu problema do pecado.
So let's look at this word redemption for a moment.
Olhamos para essa palavra redenção por um momento.
The word redemption is a compound word which was used mostly in that day to buy out of the marketplace, like buying slaves out of the marketplace.
A palavra ela é uma palavra composta e ela quer dizer, por exemplo, comprar no mercado. Em local do mercado, como por exemplo, comprar escravos no mercado.
And the scriptures talk about Jesus buying sinners out of the bondage and condemnation of sin by the shedding of his blood.
É como se estivesse dizendo que nós estávamos ali sobre acorrentados e condenados, e ele vai lá e nos compra os pecadores pelo seu sangue.
Redemption is permanent.
A redenção é permanente.
You can't lose it if you truly have it.
Você não pode perdê-la se você realmente a tem.
Let's look at Romans chapter 3, verse 23 through 24 for a moment.
Abra Romanos 3, 23 a 24 por um momento.
It says, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. You see, freely by his grace, not by works, not by anything you can do, but his grace. And the law came in to assist grace, to show sin in a more real and powerful way.
A graça, a lei, ela vem então para assistir, para ajudar a graça e mostrando o pecado para mostrar o pecado.
Only the gospel, this free gift which we have been considering, has the power to change sinners, has the power to change your life if you're not a believer.
Então apenas a graça, esse dom gratuito, tem o poder de mudar a sua vida.
No medicine or doctor can do for you what is really needed in your heart.
Nenhum doutor ou medicina pode fazer por você o que é realmente necessário.
And when you receive this free grace, it should produce joy in your heart and in your life.
Então, quando você recebe esse dom gratuito, isso deve produzir na sua vida uma alegria indescritível.
The power of the free gift.
O poder do dom gratuito.
You are reconciled to God, you are justified before God, and you are redeemed by God.
Você foi reconciliado com Deus, justificado por Deus e redimido por Deus.
That's the free gift.
Esse é o dom gratuito.
Receive it. And if you have it, be joyful, because that is something you can never lose.
Receba, e se você tem, alegre-se, porque é algo que você nunca pode perder.
Oh Lord, thank you for your word.
Senhor, obrigado pela tua palavra.
Thank you for what it teaches us about the free gift of grace.
Obrigado porque ela nos ensina a respeito do dom gratuito da graça.
About what the Lord Jesus did for us, what we couldn't do for ourselves.
O que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e nós não poderíamos fazer por nós mesmos.
Help those of us who are here who believe to rejoice and be joyful.
A todos que estão aqui e creem, ajude-os a ser alegres e gloriar-se.
And if anyone here has not received that free gift, that you would open their hearts to receive it.
E se alguém aqui ainda não recebeu o dom gratuito, abra o coração deles para que recebam.
We pray this in Jesus' name. Amen.
Oramos isso no nome de Jesus. Amém.
Let us respond to the presence of our Lord and rejoice, as we have considered, by singing hymn number 502, Rejoice Ye Pure in Heart. Let's stand together and sing hymn number 502.